em condições de... começar a segunda parte da nossa reunião. Vamos começar pela apreciação de votação da ata 253, relativa à reunião de 8 de maio. Acho que todos têm presente a ata. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. O ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre o relatório de Portugal da União Europeia 2018. Queria pôr à consideração os seus deputados que o relatório era feito e para ser apresentado pelo deputado Mota Soares, que não está. Eu posso fazer meia hora da apresentação do relatório, lendo praticamente o relatório, mas ia pedir-vos que vos poupássemos a todos esta intervenção laudatória e que pudéssemos aprovar, uma vez que ele tem que ser aprovado, obrigatoriamente, registando eu observações de alguma incorreção ou alguma observação queiram fazer ao relatório, se for o caso. Eu, do que vejo, não parece que seja muito controverso. Porventura, aqui, a única parte controversa será o quadro financeiro plurianual, mas as considerações sobre política de coesão, a necessidade de manter ou evitar cortes, quer na PAC, quer na política de coesão, mas acho que isso não é matéria muito divergente, uma vez que é apenas uma opinião e uma recomendação. Tudo o resto é muito factual. As questões do Brexit são transposição daquilo que fomos dizendo e discutindo, bem como as áreas que o relatório apresenta. Portanto, eu talvez utilizasse esse modelo, poupava esta apresentação. Se estiverem de acordo, fazíamos a aprovação. Ele está a ser feito também em várias comissões, portanto é mero cumprimento de uma obrigação regimental. Portanto, se assim for o caso, podemos passar à votação e, se alguém tiver alguma observação, obviamente que nós aceitamos e incluímos no relatório. Sendo o caso, votemos. Quem, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Eu gostava de poder ter aqui o deputado Pedro Mota Soares para lhe transmitir esta minha observação. Um bocadinho para devolver uma intervenção que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares fez relativamente a um relatório que eu fiz, com a acusação de que o meu relatório era muito factual em relação àquilo que o Governo defende. Em várias passagens deste relatório faz-se exatamente referência textual àquilo que é o relatório do Governo e pronto, e é evidente que neste caso concreto, como noutros, não há, digamos, como escapar a alguma seleção desses relatórios. Eventualmente, na opinião, no capítulo da opinião do relator, há digamos, a margem de que existe para fornecer alguma concepção crítica em relação ao conteúdo do próprio relatório. Como o Sr. Deputado Pedro Mota Soares se eximiu de produzir qualquer tipo de opinião em relação ao relatório, eu fico tranquilo, porque é uma boa orientação para o futuro a respeito de relatórios semelhantes. Obrigado.
Percebo o registro estratégico. Não sei se mais alguém quer fazer alguma declaração. Não sendo o caso, fica registado. Fica registado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém. Abstenção do Partido Comunista Português. Não, contra. Não, vota contra o Partido Comunista Português. E quem vota a favor, portanto, está aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português. Passamos ao ponto 3, discussão dos projetos de resolução 1418 do PSD. Recomendo ao Governo que promova a alteração da portaria 263 de 34 de julho, que aprova o regulamento da medida Comércio e Investe. 1419, recomendo ao Governo que adote medidas que permitam a criação do Centro de Elevadas Competências Científica e Tecnológica para os Institutos Politécnicos do interior do país. 1420, também do PSD ainda, apoio à modernização das empresas comerciais, nomeadamente ao comércio tradicional e localidades onde estão a ser criados novos projetos, grandes superfícies ou realizadas ampliações nas já existentes. No fundo é aquilo que nós chamávamos MobCon no passado. E, portanto, assim sendo, do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra. 3 minutos para a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começava por dizer que o comércio tradicional é extremamente importante por vários motivos, que todos sabemos, desde a dinamização de um determinado território, à criação de postos de trabalho, à criação de vida no próprio local onde se insere, mas esse comércio tradicional também vive algumas dificuldades, e dificuldades essas e que prejudicam toda a economia local da zona onde ele se insere. Essas dificuldades são sobretudo sentidas quando abrem grandes superfícies comerciais ou centros comerciais nessa zona. Por esse facto, este projeto de resolução, que tem o título Apoio à Modernização das Empresas Comerciais, designadamente do Comércio Tradicional, a localidade onde estão a ser criados novos projetos de grandes superfícies comerciais ou se realizam ampliações nas já existentes. Como sabemos, foi criado o Fundo de Modernização do Comércio, que tem como objetivo a modernização e a revitalização da atividade comercial. O financiamento deste fundo resulta das contribuições que as grandes superfícies fazem para este mesmo fundo. É um fundo que, na sequência da portaria, que as portarias entretanto foram criadas, alimenta uma medida que se chama Comércio Investe. E por isso, é uma medida que não é financiada por isso, por fundos do IAP, por fundos da Europa, é financiada por dinheiro que é pago e taxas que são pagas por parte dos grandes centros comerciais e desse tipo de entidades. Por isso, o que nós propomos, basicamente, com esta iniciativa, é que é uma utilização mais alargada do produto que resulta da cobrança das taxas de autorizações referente à instalação e modificação de grandes superfícies comerciais, canalizando o mesmo para o apoio à modernização do comércio tradicional, designadamente localizado nos centros históricos das localidades. Por isso, propomos que o produto resultante da cobrança de taxas de autorização referentes à instalação e modernização de grandes superfícies comerciais possa ser utilizado para o apoio à modernização e revitalização da atividade comercial independente e de proximidade, que os apoios a conceder assumam a forma de comparticipações financeiras diretas reembolsáveis e não reembolsáveis e que os apoios tipificados no número anterior são concedidos com respeito pelas regras inerentes às ajudas do Estado, definidas pela Comissão Europeia e de acordo com o quadro legal nacional em matéria de programas e instrumentos de apoio. Portanto, este é, em síntese, o projeto de resolução 1420. Depois temos um outro projeto, que é o 1418, que visa tornar elegíveis as despesas de animação para as associações comerciais de uma cidade. Como sabem, para termos um comércio local dinamizado, é importante que as pessoas, que os promotores dos estabelecimentos comerciais tenham apoios que os ajudem a modernizar os seus próprios estabelecimentos, quer do ponto de vista físico, mas também com medidas de apoio em termos de publicidade e outras, ao nível do investimento mais incorpóreo, mas também é importante que se desenvolvam ações, nomeadamente ações de rua, que promovam esse mesmo comércio. E, por conseguinte, achamos que as associações comerciais podem ter um papel mais importante na dinamização dessas mesmas ações e, para isso, é importante que tenham apoio, aliás, à semelhança do que já existiu noutros tempos. Eu friso aqui que, ainda em informações recentes, mesmo em relação ao Comércio Investe, ultimamente não tem estado a funcionar, ou seja, as empresas comerciais não têm podido beneficiar deste tipo de apoio, que é crucial para que elas se mantenham nos centros e dinamizem esses mesmos centros. Portanto, basicamente são estes dois projetos dos quais falei. Depois, o outro projeto é o 1419, já é um projeto um bocado diferente. Como sabem, só aqui um bocadinho, o anterior governo previa a criação de centros de alta competência para as três universidades do interior, um na UTAD, que no fundo era um centro de alta competência para o vinho e a vinha. Este centro ainda avançou no final da legislatura do governo do PSD-CDS. Previa um outro centro para a Beira Interior, portanto para a Universidade, para o UBI, na Covilhã, e previa um outro centro para a Universidade de Évora, também um centro de alta competência voltado para o regadio e para as energias renováveis. Os dois, o primeiro centro, o de alta competência para o vinho e a vinha, avançou, os outros dois já não avançaram. Eram financiados através do programa 2020 e chegou a haver aqui um projeto de resolução nesta Assembleia que foi aprovado na defesa destes mesmos centros de alta competência, no sentido de que eles avançassem também nas universidades onde ainda não avançaram. Este projeto acaba por ser, no fundo, este projeto de resolução um pouco complementar a essa situação. Porquê? Porque consideramos que os centros de alta competência nas universidades são um bom modelo para potenciar e desenvolver o interior e seria bom que esses centros também pudessem avançar, estes centros de excelência, nos politécnicos que estão localizados no interior e que avançassem de acordo com a especialização de cada politécnico. Portanto, em síntese, é isso que se pretende, ou seja, os projetos de centros de alta competência são fundamentais no âmbito de uma estratégia que visa criar uma nova linha de atuação para os institutos politécnicos mais afastados do litoral. O desafio passa por cada um dos institutos politécnicos do interior do país desenvolver no âmbito do Plano 2020 um centro de excelência internacional com a ligação ao tecido económico e local. As vantagens são fáceis de identificar, desde a internacionalização ao desenvolvimento económico e social. Por isso, com financiamentos provenientes de fundos comunitários, estes centros de excelência contariam com uma comissão internacional constituída por especialistas na área para apoiar o seu desenvolvimento e consolidação. A intenção é que estes centros de competência estejam centrados na investigação científica, inovação tecnológica e desenvolvimento social e económico das respectivas regiões e do país. Os centros de competência e de excelência podem potenciar, por um lado, o capital humano multidisciplinar e as infraestruturas pré-existentes nos institutos politécnicos e, por outro, a cultura de desenvolvimento tecnológico e a inovação de cariz internacional. Estes centros deverão ser complementares, portanto, àqueles projetos que eu já vos referi, que são desenvolvidos no mesmo âmbito nas três universidades do interior. Portanto, em face disso, no fundo, o que se propõe é que a adoção de medidas que permitam a criação de centros de elevada competência científica e tecnológica para os institutos politécnicos do interior do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão estas três iniciativas do Partido Social-Democrata, daí o facto de ter dado tolerância, porque eram várias matérias. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por reconhecer a pertinência de alguns destes projetos, pelo menos no seu enunciado, que o PSD aqui nos traz para esta reflexão, mas que considerar que em algumas destas dimensões, sobretudo no que se refere ao comércio, ao pequeno comércio e às medidas de dinamização e de proteção do pequeno comércio, sobretudo nos centros históricos, é claramente insuficiente, porque nós temos que, recentemente, ainda há relativamente pouco tempo, discutia-se na opinião pública se o comércio, sobretudo dos centros comerciais, devia ser encerrado ou não ao domingo. E que essa é uma dos principais fatores de desigualdade que existe em relação ao comércio tradicional face ao comércio dos centros comerciais. E é claro que há quem diga que porque é que o comércio tradicional também não abre ao domingo, não funciona ao domingo como funciona todo o resto. E é evidente que isto é uma resposta ao lado, porque não resolve o problema essencial, que é, às tantas, deixa de haver horários de trabalho, deixa de haver direitos ao lazer, deixa de haver equilíbrio nas exigências dos trabalhadores face às suas entidades patronais. E, portanto, é a lei, digamos, da selva que impera e tudo o resto é secundário. Mas é verdade que, mesmo do ponto de vista da escala, é completamente diferente estarmos a falar de uma empresa que funciona por turnos e que pode, digamos, acomodar o funcionamento ao fim de semana dentro desses turnos, de uma empresa que tem uma, duas pessoas no máximo e em que a sua atividade obriga um sobretrabalho, um sobre-esforço por parte de quem o pratica para poder funcionar todos os dias durante toda a semana. E, portanto, como estes projetos de resolução, nomeadamente daquele que diz respeito à modernização, apoio à modernização das empresas comerciais, designadamente o comércio tradicional, portanto, 1420, não refere sequer esta questão na sua exposição de motivos, nós temos sérias reservas em perceber a utilidade destas medidas, porque, do ponto de vista das condições de concorrência, digamos assim, por mais que sejam exigidas ou sejam desenhadas medidas de apoio à modernização destas empresas, como são, na maior parte dos casos, empresas de tipo familiares, na maior parte dos casos não estão em condições sequer de se candidatarem a este tipo de apoios comerciais. A menos que o PSD, na sua exposição de motivos, tivesse detalhado um pouco quais são essas condições que teriam que ser obrigatoriamente cumpridas por medidas do Governo, nomeadamente para a portaria a que o projeto de resolução 1420 se refere. Que eu saiba, isso não acontece e, portanto, é um bocadinho, desculpe o termo, deputada Fátima Ramos, é um bocado chover no molhado, portanto, é uma manifestação de bondade e de apenas e pouco eficaz do ponto de vista da sua concretização prática. De resto, como diria o outro, boas intenções, está o inferno cheio, portanto, isto é um bocadinho inócuo do ponto de vista da alteração e da resolução dos problemas que efetivamente se colocam em relação ao comércio tradicional nas várias cidades, sobretudo nos centros históricos.
Muito obrigado. Não sei se há algum grupo parlamentar. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só algumas notas. Naturalmente que o grupo parlamentar do Partido Socialista é sempre sensível às questões relacionadas com os estímulos que poderão ser implementados pelos governos para estimular o comércio. Temos todos consciência da importância do comércio em Portugal, na dinamização da economia, na criação de emprego, também, como disse o Sr. Deputado do PSD, na dinamização de determinadas zonas, a importância do comércio urbano, que não está ligado aos grandes centros comerciais nem às grandes superfícies, é obviamente uma matéria muito relevante. Aliás, os diferentes governos ao longo dos anos têm implementado medidas nesse sentido. Eu lembro-me, aliás, houve uma grande controvérsia há muitos anos atrás que deu origem, aliás, a estes PROCOMs. O primeiro foi o PROCOM e que chegou ao MOTCOM, que depois terminou praticamente. Teve a ver com um esforço muito grande feito por uma presidente de uma associação comercial do Porto, penso que todos se lembram, numa discussão que gerou nessa altura na criação de um centro comercial e que foi implementada a ideia, ou foi-se criando a ideia, de que os grandes centros comerciais deviam contribuir para a concorrência que fazem nos centros urbanos, deviam contribuir para ajudar o comércio em contexto urbano e que está desligado destas grandes superfícies a poderem de alguma forma concorrer. Ou seja, esta ideia do Fundo de Modernização do Comércio nasce precisamente dessa ideia de uma associação empresarial que depois foi-se espalhando pelo país todo e depois deu origem a estes projetos. E, portanto, eu diria que nós somos completamente sensíveis a esta questão, ao esforço que tem que ser feito no sentido de equilibrar aquilo que são as vantagens do comércio ligado às grandes superfícies face ao comércio mais pequeno, que está em contexto urbano, mas que é absolutamente essencial se manter para o próprio ecossistema das cidades e a dinamização das cidades, do ponto de vista económico, e, portanto, isso é muito importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. De qualquer forma, o projeto de resolução número 1420, que, de alguma forma, refere esta questão, basicamente tem três recomendações. A primeira é que o produto resultante da cobrança das taxas de priorização, referente à instalação e modificação de grandes superfícies comerciais, passa a ser utilizada para o apoio à modernização e revitalização da atividade comercial independente e de proximidade. Isso já ocorre hoje em dia, não há necessariamente uma alteração legislativa que se deva fazer para essa matéria. O segundo ponto, os apoios a conceder assumem a forma de comparticipação financeira diretas, reembolsáveis e não reembolsáveis, também acontece hoje em dia, não é algo que não esteja a acontecer na utilização do Fundo de Modernização Empresarial. E, finalmente, os apoios tipificados no número anterior são concedidos com respeito pelas regras inerentes ajudas de Estado definidas da Comissão Europeia. Ora, isto não pode ser de outra forma, é obviamente a essas obrigações que o Estado português está sujeito e, portanto, isso já acontece dessa maneira. O que significa que entendemos que, sendo relevante sublinhar e lembrar estas matérias, é um debate importante, nós estamos disponíveis para fazer esse debate, mas são questões que já estão hoje em curso, estão em vigor e não enfim, não adiantam grande coisa nesta matéria. Relativamente à questão do projeto de resolução 1418, é de facto uma matéria importante, a ideia de das associações empresariais terem capacidade de promover ações de animação comercial para promover o comércio e de alguma forma dinamizar esse comércio que está desligado das grandes superfícies. Aquilo que conhecemos é que esses programas foram alvo de uma avaliação de impacto e essa avaliação de impacto acabou por concluir que os impactos que se pretendia ter no comércio não eram tão relevantes como se gostaria. O que significa que agora a informação que temos é que o Governo está a trabalhar no sentido de avaliar que medidas poderão ser implementadas com base também neste fundo, mas com base nestas necessidades, no sentido de evoluir para criar situações desta natureza que permita o envolvimento da associação. Eu particularmente sou muito adepto desse envolvimento das associações empresariais porque conhecem bem aquilo que é a realidade empresarial e estão mais capacitadas para poder dinamizar matérias desta natureza e dizia eu, o Governo está preocupado com essa questão e está disponível para avaliar essa questão, o grupo de trabalho está a trabalhar nesse sentido. Relativamente à recomendação para que o Governo adote medidas que permitam a criação de centros de elevada competência, enfim, parece-me ser uma extensão daquilo que hoje já se passa no quadro das universidades. Não é uma má ideia, naturalmente. Eu acho que os politécnicos também devem ter esse papel. Muitas vezes essa discussão entre politécnicos e universidades leva-nos muitas vezes a termos dificuldade em identificar as fronteiras entre um e outro, o que também não é muito, muito bom, digamos assim. De qualquer forma, é algo que merece também a reflexão e o Grupo Parlamentar considera útil. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em cada momento haverá sempre pessoas bem intencionadas e com vontade de ajudar. Temos que olhar, em todo o caso, para o percurso das opções políticas e para o percurso que os partidos políticos assumem ao longo dos anos na governação e não só. O que é que nós hoje temos em relação ao comércio, e nomeadamente em relação ao comércio local? Temos uma situação de absoluto desequilíbrio relativamente ao poder dos grupos económicos da grande distribuição e daquilo que foi, em 2015, a aprovação de uma coisa que seria uma espécie de legalização da concorrência desleal. Qual é o regime que hoje em dia está em vigor para o pequeno comércio? Para o comércio local, para o comércio tradicional, é o regime jurídico de acesso e exercício das atividades de comércio, serviço e restauração. É o Decreto-Lei nº 10, de 2015, de 16 de janeiro. Este Decreto-Lei foi aprovado pelo Governo anterior e foi objeto de debate na Assembleia da República na sequência de apreciação parlamentar, que chamámos esse debate ao Parlamento, e propusemos que esse decreto-lei deixasse de estar em vigor. Porquê? Porque vinha e veio estabelecer uma absoluta desregulação do setor do comércio e das atividades comerciais e, em particular, a desproteção das pequenas empresas, das microempresas do comércio tradicional perante o poder dos grupos da grande distribuição. Foi exatamente isso que veio acontecer. Fundamentalmente em relação a três fatores. A questão do regime de abertura, licenciamento, autorização para a abertura das unidades comerciais, em que nós não estamos agora a falar do que é que isto poderá vir a ser, como em 2015 estávamos. O PCP avisou que isto ia acontecer. Estávamos em 2015. Nós avisamos o que é que ia acontecer. O que é que aconteceu então até cá? De então para cá, grandes superfícies comerciais, isto é, unidades com mais de 2 mil metros quadrados de área de venda contínua, abriram 28 com mais de 2 mil metros quadrados. E a abertura de novos estabelecimentos com área até 2 mil metros quadrados, com um regime de mera comunicação prévia, nem é preciso pedir licenciamento, é só informar que vai abrir, abriram 6.373 em 4 anos. Ora bem, acrescenta-se a isto a liberalização total dos horários de funcionamento do comércio, que esse decreto-lei veio trazer. Nós não estamos numa situação em que alguém possa perguntar, mas porquê é que o comércio local não abre também ao domingo? Há comércio local que abre ao domingo e está aberto pela noite de fora. Mas nós perguntamos é se é esse o modelo de cidade que nós queremos. E o modelo de desenvolvimento e de direitos humanos que nós queremos para o nosso país. Porque se a resposta é, como há bocado o senhor que estava aqui há bocadinho, dizia, o quê? O Montijo? Então, mas o Faro também, já há área protegida. Há sempre coisas piores para a gente ir buscar. A questão é se nós queremos ir para pior ou se queremos melhorar. E em relação ao problema que está colocado, eu estava a dizer que eram três fatores. É o horário, é o regime de abertura e é o regime dos saldos. A questão dos saldos é muito importante para o pequeno comércio, para o comércio tradicional. E esse decreto-lei veio liberalizar completamente o regime de funcionamento dos saldos, em que a guerra de preços passou a ser uma constante, em que a grande escala dos grupos internacionais em relação ao comércio, com um poderio que não tem comparação com uma pequena loja, pode esmagar completamente a concorrência através da política de preços. E isto veio trazer, não estamos a falar de coisas ilegais, daquelas coisas que a ASAI depois tem a competência para investigar, a venda com prejuízo, não, guerra de preços, esmagar margens, esmagar a concorrência. Ora bem, depois deste quadro que eu acabei de referir, eu penso que se torna revoltante, transportar o debate sobre o pequeno comércio e o comércio tradicional para a lógica dos apoios comunitários e daquilo que podem ou não as pequenas empresas conseguir e alcançar com isto. Nós temos a consciência de que há muito dinheiro que foi desperdiçado e que podia ter servido para defender, para apoiar, para modernizar o pequeno comércio e o comércio local. Houve muita verba destes fundos comunitários que foi mal aproveitada e que está hoje a ser mal aproveitada. Agora, a questão que se coloca é se nós que abrimos a possibilidade de uma infecção tão grave, estamos agora a discutir os pensos rápidos, desta maneira, sem desvalorizar objetivamente cada contributo, cada pequena medida. Nós não podemos deixar de registar, do ponto de vista político, não é do ponto de vista pessoal, é do ponto de vista político, um percurso de partidos que, quando tomaram decisões, foram num determinado sentido, para agora se apresentar nas vésperas das eleições com medidas que supostamente vão servir para apoiar o pequeno comércio. E, portanto, quando o PCP propôs que este decreto-lei deixasse de estar em vigor, porque ia ser um terremoto para o pequeno comércio, e houve muitas micro e pequenas empresas do comércio local que encerraram as suas portas esmagadas pela concorrência. E não é só nos centros históricos. Também nos centros históricos é essa questão. Mas nas regiões do interior, precisamente lá onde abriram aquelas milhares de unidades comerciais até 2.000 metros quadrados, que abrem ao domingo e que estão abertas até às 10 da noite, até às 11, até à meia-noite, tantas vezes, aí a situação foi de razia também. E está a ser, nessas povoações do interior do país, lá onde abrem os supermercados, às vezes até com o combustível não sei o quê, é para aí fora, e isto está a ser um vendaval. Portanto, senhores deputados, nós não estamos aqui a discutir aquilo que é bom e aquilo que é novo. Estamos a discutir aquilo que é o essencial. E em relação às opções políticas para o essencial da situação do pequeno comércio e do comércio de proximidade e do comércio local de proximidade e do comércio tradicional, nós estamos perante uma questão política de fundo que o PCP tem ao longo dos anos vindo a suscitar nesta Comissão Parlamentar. Ao longo dos anos temos colocado a questão a este Governo e temos tido respostas muito insuficientes em relação às medidas, até ao próprio relatório que há anos que andamos a colocar que seja distribuído e que não é publicado em relação ao comércio local de proximidade, e portanto é com profunda preocupação que encaramos estas opções que estão a ser levadas a cabo e principalmente que não põem em causa as decisões desastrosas que foram levadas a cabo no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Julgo que para terminar a discussão que a deputada Fátima vamos querer fazer este encontro de vontades entre consumidores, pequeno comércio e novas realidades económicas. Deputada Fátima Ramos tem a palavra.
Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Ponto 1. O comércio tradicional é um comércio extremamente importante para o país e para a dinamização dos centros históricos e das cidades. E, portanto, este é um ponto que eu acho que mereceu a concordância de todos. Do Depois, em relação a algumas críticas que foram feitas, é assim, é um facto que há muito tempo que se fala na necessidade de ajudar o comércio tradicional. Já existiram, inclusivamente, algumas medidas de apoio a esse mesmo comércio tradicional e foram aqui referidas de duro, com a modo, com a outras. É um facto. Mas é um facto que, nos últimos anos, essas medidas não têm estado em funcionamento e as empresas não têm conseguido aplicar. No momento presente, aliás, eu tive o cuidado de falar com pessoas ligadas ao IAPMEI que me disseram que há muito tempo que não há candidaturas ao Comércio Invest, nem sabemos exatamente quando vai abrir o sistema. Portanto, no fundo, o que o PSD quer aqui é, sem impedimento de que o próprio sistema e que nas medidas que o próprio Governo coloque possam ser melhoradas, mas é que de facto exista um sistema que apoie as empresas do pequeno comércio para que elas se modernizem e que apoie também as associações comerciais. Em relação a questões mais concretas de melhoria do próprio sistema ou de problemas como foi referido pelo Heitor de Sousa, pelo Heitor, nomeadamente da questão dos horários, são outras questões que têm que ser ponderadas no seu devido tempo, mas acho que essas questões que levantou não prejudicam a necessidade, no momento atual, de se apoiar de facto mais o comércio e o comércio local.
Muito obrigado. Terminada essa nossa discussão, passamos ao ponto 4. E o ponto 4 continua a ser discussão em comissão do projeto de resolução 1810 do Partido Social Democrata, regulamento da sinalização do trânsito. Tinha a indicação que o Partido Socialista solicitava o adiamento desta discussão, não? Estamos em condições de seguir viagem com este... Então, não havendo problema de sinalização, também não vejo problema nenhum de continuarmos a viagem. Sr. Deputado Paulo Rios, para a apresentação do... do projeto de resolução 1810? Posso ser eu a fazer.
E eu?
Se eu estava...
Tudo adiado.
Aqui iam pedir o adiamento, nós estamos não habituados a adiar.
Mas quem pediu... quem pediu, usando o seu poder único de reverter e revogar a decisão, revogou. Então tem também o 1811, que recomenda ao Governo a difusão e promoção das vantagens a adotar pelo ISO 39001.
Muito obrigada,
Sr.
Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer aos senhores deputados que todas as medidas que visam o combate à sinistralidade rodoviária e que visam, portanto, todas as medidas que contribuam para que tenhamos mais segurança rodoviária devem ser um desígnio nacional. Estamos a falar de questões que não têm tanto a ver com ideologias partidárias, têm a ver com o interesse de todos nós, ou seja, são questões que, quando temos acidentes rodoviários, sabemos que esses acidentes, por um lado, provocam dor em quem os sofre, provocam sofrimento, mas para além dessa dor e desse sofrimento, tem também causas, mesmo do ponto de vista económico, para um país. E por isso estamos perante questões da maior relevância e que nos deviam unir a todos. E começando por isso, dizer-vos que o país, felizmente, vinha a melhorar desde na última década, portanto, vinha a melhorar, até há cerca de já 20 anos, ou seja, tínhamos rácios sempre a melhorar, mas o que é certo é que a partir de 2016 nós tivemos um agravamento das condições e da sinistralidade em Portugal. Esse agravamento pode ser imputado a vários fatores, mas o que é um facto é que ele existiu. Ele existiu e, por exemplo, de 1 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018 morreram 517 pessoas em Portugal. De 1 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019 morreram 519 pessoas em Portugal vítimas de acidentes de viação e no caso dos feridos graves, de 1 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018 tivemos 2.114 feridos graves e de 1 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019 tivemos 2.185 pessoas. Ou seja, estamos a falar de algo que nos deve preocupar, estamos no final de uma legislatura, mas... não pode ficar apenas por aqui, ou seja, é uma questão que eu acho que todos os grupos parlamentares se devem empenhar no sentido de tentarmos criar medidas para que se evitem este flagelo. Depois, voltando aqui propriamente aos projetos de resolução que temos aqui em cima da mesa, eles visam, no fundo, combater esta tal sinistralidade rodoviária. Sabemos que a sinistralidade rodoviária, ou uma das causas, resulta muitas vezes na má sinalização de trânsito. E significa que sempre que temos uma alteração num código de estrada, nós devemos ter um regulamento que acompanhe essa mesma revisão do código de estrada. O que acontece é que tivemos uma revisão desse mesmo código em 2015, que introduziu alterações significativas no normativo vigente e das alterações registadas em 2016, nomeadamente as questões, por exemplo, da sinalização das zonas de coexistência e de outros espaços pedonais, e o que é um facto é que ainda não tivemos a publicação de um novo regulamento. Aliás, tivemos aqui o seminário que foi realizado na Assembleia, que todos estão recordados, sobre as questões da segurança rodoviária, e nesse seminário fomos alertados para a necessidade de ser publicado este mesmo regulamento. Foi-nos dito já em algumas audições que aqui tivemos que ele estaria pronto desde 2015, mas o que é um facto é que continuamos sem o ter. E depois, ainda como agravante, é que algumas das condições, ou da nova sinalização que deve resultar, incide muito nas zonas urbanas. E como sabemos também, onde Portugal está pior numa análise comparativa com os outros países da Europa, é sobretudo nos atropelamentos e nos acidentes que ocorrem nas zonas urbanas. Portanto, este projeto, em síntese, o que visa é, no fundo, recomendar ao Governo que aprove com caráter de urgência o regulamento de sinalização e trânsito. Portanto, basicamente é isto. Depois, o outro projeto de resolução visa recomendar ao Governo a difusão e promoção das vantagens de adotar a ISO 39001, Sistema de Gestão da Segurança de Trânsito Rodoviário. Como sabemos, a nossa vida hoje implica muitas deslocações, quer deslocações usuais, quer deslocações de casa para o trabalho. E acontece que uma parte significativa dos próprios acidentes de trabalho ocorrem nessas mesmas deslocações de carro para o trabalho. Existe esta norma, que já foi traduzida, que em alguns países já está implementada, nomeadamente em Espanha e noutros locais, e por isso o que nós pretendemos, no fundo, é que, com o objetivo de promover a segurança rodoviária, tanto nas atividades pessoais como nas deslocações profissionais, que o Governo desenvolva esforços no sentido de incentivar as empresas e também os organismos públicos a darem cumprimento a esta norma do Sistema de Gestão e Segurança Rodoviária. Pronto, basicamente é isto, ou seja, depois estão aqui o que se consta da resolução.
Muito obrigado. Passamos à discussão. O deputado Fernando Justo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado Fátima Ramos, bom, o PS, relativamente ao projeto de resolução 1810, que é o pedido de respeito ao regulamento de sinalização do trânsito, que pede, no fundo, basicamente, pede que seja atualizado, em função dos argumentos que acabou de dizer, o que lhe posso dizer é que o regulamento se encontra em fase de conclusão de revisão pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e prevê-se que em 30 de novembro esteja concluído, para posterior aprovação em Conselho de Ministros, como tem que ser. De facto, ele visa atualizar a introdução de novos símbolos e sinais de trânsito, a criação de novos sinais próprios, a introdução de novos painéis adicionais e destaca-se ainda a inserção de sinais seletivos à sinalização de zonas residencial ou de coexistência, indicando a entrada e saída dessa zona. A atualização do regulamento de sinalização de trânsito visa ainda a sua adaptação à evolução, como referiu, do Código da Estrada, tem vindo a sofrer, não havendo uma relação direta com a sinalização rodoviária. Já agora vou lembrar que, contrariando um bocadinho o que disse, em 2016, relativamente a 2017, ou melhor, em 2017 e 2016, as vítimas mortais desceram, diminuíram e não aumentaram. Houve, de facto, um agravamento no ano 2018 e este ano também está a haver um agravamento na sinistralidade. Nos últimos dois anos, portanto, está a haver aqui uma inversão, mas não é desde 2016 que isto acontece. Em 2016, em relação a 2017, em 2017 diminuiu ainda. Pronto, sobre este ponto, sobre este projeto de resolução, estamos de acordo. No fundo, o SUS pretende é que seja atualizado, está a ser atualizado e prevê-se para breve, ainda este ano, que ele esteja concluído. Relativamente ao outro projeto de resolução, 1911, que no fundo também se eles pretendem que o Governo divulgue e promova o conhecimento da norma 39.001 dos sistemas de gestão de segurança do trânsito rodoviário. Bom, o que posso dizer também é que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária terminou a tradução da norma em dezembro de 2017, foram realizadas várias ações de formação da norma, cito apenas duas ou três, uma em abril de 2018 no auditório do ISCTE, uma apresentação em 17 de maio num seminário no Porto, isto também está previsto num seminário ainda em Coimbra, e também, já agora, também há entidades privadas que estão a organizar iniciativas, cito apenas um Rentacar e o CDTS. Bom, ao nível do Governo, estão previstas também reuniões com o setor no último trimestre deste ano. Portanto, no fundo, para dizer também que todas estas ações e esta cronologia que acabei de referir vai de encontro àquilo que são as vossas preocupações no projeto de resolução, que é, no fundo, a promoção e a divulgação da norma, o que está a acontecer, por isso o PS não tem nenhuma grande objeção nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez colocasse algumas reservas nesta aparente ligação que o PSD coloca relativamente ao impacto destas medidas na questão concreta que se tem verificado da sinistralidade nos últimos anos. Isto é, eu julgo que é duvidosa essa relação causa e efeito que, quer nos documentos, quer na intervenção da Sra. Deputada Fátima Ramos, ainda agora, se coloca entre o problema, por exemplo, dos atropelamentos nos centros urbanos e a questão da sinalização do trânsito. Ou seja, quando nós verificamos um acréscimo dos casos de atropelamentos, de sinistros rodoviários, nomeadamente nas cidades, eu diria que um dos problemas fundamentais não está propriamente nas zonas de convergência, por exemplo. As zonas de convergência foram uma das inovações do processo de 2015 da revisão do Código da Estrada, que tinha a ver precisamente com zonas do meio urbano onde a circulação automóvel se deve fazer a muito baixa velocidade, são praticamente zonas pedonais onde é possível circular com automóveis. Agora, não é aí que os atropelamentos têm acontecido. Ou seja, os problemas têm acontecido naquelas zonas das cidades onde a velocidade, a visibilidade, seja o que for, da forma como o próprio desenho urbano, e aí há um debate que está por fazer, que é as condições em que as cidades se colocam relativamente à circulação rodoviária e ao papel, não é ao papel, é às condições de utilização da via por parte dos peões, que há agora uma realidade que nós em 2015 não estávamos a discutir, em relação a algumas grandes cidades portuguesas, que é os outros modos de locomoção e de os chamados modos suaves, que às vezes, para certas pessoas, não são nada suaves. Pronto. E isto em 2015 não se estava a discutir da forma como hoje estamos a discutir. Nós sabíamos que era um fenómeno novo e que estava a colocar-se no horizonte. Agora já não está no horizonte, está no passeio. E como não está no horizonte, está no passeio, há uma discussão que nós não fizemos na altura e que se calhar algum dia teremos que fazer. Agora, olhando para os projetos de resolução que aqui estão, quer o 1810, quer o 1811, pode-se dizer assim, mal não faz. Mal não vai fazer. Porque o regulamento de sinalização do trânsito está em falta. E, portanto, quando o Sr. Deputado Fernando Jesus diz já aí vem, está preparado há muito tempo. Objetivamente, convenhamos, já sabemos que o regulamento está pronto há muito tempo para avançar e não se compreende porque é que não avançou. E, portanto, quando estas medidas que pecam por tardias são anunciadas, nós não achamos mal que entrem finalmente em vigor. Se alguém recomenda que uma coisa que já devia estar em 2015, 2016 e que ainda não está, se alguém recomenda que esteja, ninguém discorda. O que nós dizemos é que, digamos, o impacto, a relevância para quem faz um discurso, e é muito difícil manter um tom e uma abordagem que depois não vá para as mortes e para o sofrimento, etc, etc, mas depois, para falar do regulamento dos sinais de trânsito das zonas de convergência, ou para falar da norma ISO 39001, também conhecemos que há exemplos concretos de iniciativas de sensibilização, de divulgação, etc, já tem havido, portanto, há aqui também alguma redundância em relação à proposta, face àquilo que tem acontecido, pode-se tratar da intensificação, da divulgação mais alargada. Há aqui um papel evidente, quer dos organismos públicos, quer das grandes empresas, naquelas que mobilizam naturalmente a maior utilização, até das próprias frotas. Eu diria que aí é uma questão particularmente sensível. Agora, não queria deixar de colocar também alguma reserva de uma discussão que exige sensatez, que exige bom senso, quando alguns dos problemas, eu diria, os problemas mais graves, que estão nas causas, na raiz do problema da segurança rodoviária no nosso país hoje em dia, que é a questão da falta de um ambiente dissuasor da insegurança. Um ambiente dissuasor da insegurança. Não é as emboscadas dos radares. É mesmo a presença dissuasora para evitar problemas que verificam tantas vezes, e é uma questão que raramente falamos e que não podemos deixar de insistir para terminar, Sr. Presidente, que é a questão dos profissionais do transporte rodoviário, que é a questão da fadiga, que é a questão dos horários de trabalho, que é a questão das condições de trabalho, que é a questão da precariedade, que é o problema de um transporte rodoviário, principalmente nas mercadorias, isto faz-se sentir, nos passageiros pode haver, mas nas mercadorias é mais gravoso, em que o perigo não é só para aquele trabalhador que vai ao volante do camião, é para nós todos. E, portanto, aí estamos a falar de questões que não são só dos direitos laborais e das condições de trabalho. Têm a ver com a segurança rodoviária e têm a ver com um problema que é de nós todos. De facto, diretamente. Pronto, e não podemos deixar de observar que estas medidas, não sendo negativas, quer dizer, passam à margem destas questões que são as questões centrais para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Reafirmamos uma agenda difícil que temos pela frente, mas queria agradecer ao deputado Bruno por introduzir um novo conceito, que é o modo de atropelamento suave. Estava só a tentar interpretar. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sim, nós temos de estar abertos sempre a novos conceitos e todas as coisas são suscetíveis de serem discutidas. Todas as coisas devem ser discutidas. Mas, de facto, esta iniciativa, este ponto de ordem de trabalhos, creio que tem duas componentes que merecem ser, de facto, discutidas à parte. Porque o segundo projeto de resolução é aquele que tem influência e impactos mais relevantes do ponto de vista societal. Ou seja, é uma norma que afeta todas as organizações, ou pelo menos pretende afetar todas as organizações que, de forma direta ou indireta, quer ao nível dos seus profissionais, quer ao nível da sua atividade, tem relação direta com a segurança rodoviária. E, portanto, envolve um universo de entidades, o segundo projeto de resolução, que efetivamente precisa, mais do que ser transformado numa resolução da Assembleia da República, precisa ser discutido por todas as entidades que intervêm neste processo. E uma das questões que não é de suma menos importância é exatamente as condições do exercício da atividade de transporte rodoviário por parte dos profissionais que intervêm nesse setor. E, efetivamente, há uma série de exageros e, por não dizer, ilegalidades inaceitáveis que acontecem frequentemente no exercício da atividade profissional de transporte rodoviário, que precisam de ser tratadas e precisam de ser eliminadas, e que devem também, e que estão também integradas nesta medida, nesta ISO 39001, que diz respeito às condições do exercício da atividade profissional, tudo aquilo que se relaciona com o impacto no absentismo, na melhoria das condições do exercício de trabalho, nos tempos de trabalho, sobretudo nos tempos que não são respeitados em termos de continuidade do exercício da atividade profissional, e todas essas medidas são medidas um pouco transversais às condições de trabalho, têm também a ver, por exemplo, com o Código Geral de Trabalho e as condições de exercício dessa atividade profissional. Eu creio que nós não resolvemos o problema apenas internalizando, digamos, no edifício legislativo da Assembleia da República, uma recomendação para a adoção do sistema de gestão de segurança do trânsito rodoviário. Simplesmente, creio que vale a pena é discutir a propósito de determinadas coisas que estão à nossa frente, por exemplo, as condições de trabalho que os motoristas de atividades perigosas enfrentam na sua atividade profissional, ou as condições de trabalho que os motoristas profissionais enfrentam no exercício da sua atividade, sejam ou não de matérias perigosas, e as denúncias que nós recebemos sistematicamente aqui, no sentido de impedir que os motoristas sejam acompanhados no exercício da sua atividade, para que determinadas tarefas possam ser exercidas em conjunto por duas pessoas no âmbito dessa atividade de transporte, são elementos que também contribuem para uma melhoria deste sistema de gestão e que, pura e simplesmente, não são respeitadas por várias entidades, sobretudo privadas, deste transporte no transporte rodoviário. E, por isso, creio que o projeto de resolução do 1811 precisa ser, creio eu, mais bem refletido, sobretudo nas estratégias de segurança rodoviária. Por exemplo, eu estou a tentar a citar de memória, mas não creio que o PNCI da própria ANSR até 2020 reflita esta norma que o PSD aqui nos faz agora, nos promove essa discussão na Assembleia da República, e se calhar valia a pena interrogar a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para perceber até que ponto é que o seu plano estratégico de segurança rodoviária 2020 acomoda ou não esta norma do ponto de vista da gestão do trânsito rodoviário. E, por outro lado, o Regulamento de Sinalização do Trânsito é, de facto, uma obrigação quase mais ou menos permanente. É verdade que há uma deficiência neste momento no Regulamento de Sinalização de Trânsito. O deputado Fernando Barbosa já teve a oportunidade em plenário referir algumas dessas insuficiências, particularmente no que refere ao tráfego de bicicletas e aos modos suaves e à forma como a sinalização desse trânsito específico é ou não compatibilizado com o resto da sinalização de trânsito, e creio que é um projeto que, do ponto de vista da sua atualização, do Regulamento de Trânsito, da sua atualização, se ele for mais alargado que o próprio projeto de resolução que o PSD aponta, precisa de ser efetivamente atualizado.
Muito obrigado.
E desse ponto de vista, o projeto de resolução do PSD é um passo positivo nesse objetivo.
Sr. Deputado Franjus, faz-me sinal para a autoria do PSD.
Quase de ponto de ordem à mesa e do encontro daquilo que foram as preocupações do, não apenas do Bruno Dias, mas também do Dr. Sousa, para dizer que tem razão nos problemas que levantou, porque só para ver o programa da Associação da Associação Ferroviária foi este. Ele teve que colaborar com entidades como a ACAP, ACP, ACT, ANTRAN, ANTROP, APCAP, APED, APETRO, APQ, APS, ASP, ASF, CCP, CIP, IMT, IP, IQ, IPQ, ISCTE, SUIL, UNEC, PRP, SCS. Bem, enfim, é uma data de entidades com quem tiveram que colaborar e, por isso, essas ponderações que estava a questionar, eu acho que elas estão todas a ser pensadas, e por isso é que o regulamento também não está...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por isso era este... Reforça a ideia que o assunto está a ser pensado e está a ser pensado por muitas entidades.
Exatamente.
Sr. Deputado Fátima Ramos, depois deste enumerado de instituições que estão a pensar, queira dar determinado...
Em primeiro lugar, portanto, agradecer os contributos, concluir um primeiro ponto, que eu penso que todos os partidos aqui, todos os representantes dos partidos, concordam com a valia destas propostas. Agradecemos as sugestões de melhoria. Fica também aqui um dado, e no que toca ao Regulamento de Sinalização e Trânsito, para o Sr. Deputado Fernando Jesus, ficamos satisfeitos por finalmente ele estar para surgir, mas é um facto que passaram 4 anos em que ele não surgiu, e portanto estamos no final de uma legislatura. Depois, em relação à norma ISO 39001, nós achamos, e por isso sugerimos isso, que o próprio Estado, ou seja, é uma norma que, como qualquer norma, e aqui também para o deputado Heitor de Sousa, qualquer norma de qualidade cria procedimentos, cria regras. E por conseguinte, se cria esses procedimentos e essas regras, vai contribuir para a melhoria de um serviço, seja ele qual for. E neste caso, esta norma visa contribuir para uma mais segurança rodoviária. E basta que, por exemplo, o Estado, por isso é que nós falamos aqui também do Estado, a Administração Central, a Administração Local, começasse a dar cumprimento a esta mesma norma, que já seria um passo bastante importante para que, de facto, se diminuísse o número de acidentes rodoviários no país. Bem como se o próprio tecido empresarial e o próprio setor privado, por exemplo, sei lá, por exemplo, mesmo seguradoras, etc., poderiam criar sistemas de benefício para quem utiliza esta norma e cumpre esta norma, tivessem, por exemplo, benefícios no pagamento do prémio de seguro. Isto é apenas uma sugestão, mas poderão existir muitas outras que podemos tratar e que é conveniente serem ponderadas e analisadas. Mas para além disso, e agora em relação ao Bruno Dias, dizer o seguinte, Sr. Deputado Bruno Dias, eu não queria dizer de modo algum que estamos aqui perante uma causa e efeito. É lógico que estamos perante um problema muito mais abrangente. E o problema mais abrangente é que desde Portugal já não tinha bons resultados, mas é um facto que de 2016 para cá a situação se tem agravado. Porquê que a situação se tem agravado? Pronto, ou seja, não é por causa do regulamento de sinalização e trânsito, Bruno, longe de mim. Ou seja, é por muitas outras razões. É pelo facto de, por exemplo, termos menos fiscalização, a justiça não estar a funcionar bem, o investimento público não estar a ser feito na quantidade que deveria ser feito, nomeadamente na manutenção das estradas, é pelo facto de não estarem a existir medidas de apoio para a criação de fatores de acalmia de tráfego, mesmo nos centros urbanos, mesmo em relação às câmaras municipais, e não podemos aqui esquecer que as câmaras municipais são proprietárias de grande parte dos centros urbanos, é pelo facto da justiça não ser célula, como nos foi aqui referido, e é pelo facto de muitas das decisões, por exemplo, no que toca ao alcoolismo, irem parar aos tribunais quando ultrapassam determinados índices e depois tardarem a ser resolvidas, é pelo facto de existirem muitos casos que são arquivados, é pelo facto de não existir a política de sensibilização que deveria estar a existir. Ou seja, é tudo isso que contribui para que, de facto, tenhamos a ter mais acidentes. Porque poderíamos dizer, estamos num período de expansão e que tivemos um período de crescimento, algum crescimento económico, e as pessoas compraram mais carros. Mas isso não é motivo, porque quando olhamos para outros países da União Europeia, Muitos deles, ou usam o telemóvel, que é um fator sem dúvida de risco. Mas quando olhamos para esses países, nós vimos que nós temos vindo a agravar a nossa posição. Isto para já não falar, por exemplo, nos tratores e noutros fatores. Portanto, isto é apenas, era apenas um pequeno contributo para que tenhamos menos sinistralidade rodoviária. Agora, não é a resolução, sem dúvida nenhuma. A resolução exige medidas, provavelmente, todos nós, e exige, sobretudo, que o próprio governo, e seja ele qual for, vamos ter um novo governo, priorize a segurança rodoviária de outra forma que ela não tenha sido priorizada, de facto, com a relevância que ela merece. Isto, basicamente, é o que eu vos tenho a dizer. São apenas simples contributos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos aos outros assuntos. Nos outros assuntos nós temos um pedido do Partido Comunista Português para apresentar um requerimento para a audição da Comissão de Bolseiros do LNEC sobre o PREVPAP. Foi distribuído. Havendo consenso, julgo que podemos manter a boa prática de não havendo nenhuma matéria absolutamente impeditiva dar consenso e discutir o requerimento. Sendo o caso, daria por breves momentos ao Grupo Parlamentar para a apresentação do requerimento, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos todos nesta Comissão Parlamentar, até por acompanhamento das matérias que nas diversas fases dos debates políticos sobre os diversos assuntos, a consciência da importância do Laboratório Nacional de Engenharia Civil no nosso país e no acompanhamento e até na preparação de processos de decisão importantíssimos para não só investimentos públicos, mas até para o acompanhamento como laboratório de Estado que o LNEC é com mais de 70 anos de história. Ora, a situação que nós temos vindo a acompanhar com preocupação relativamente à precariedade no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tem esta particularidade. Há um PREVPAP que é conhecido e que já foi objeto de debate nesta Comissão noutras áreas e noutros setores. Cerca de 80% dos requerentes no âmbito do PREVPAP tiveram como resposta a deliberação de que esta necessidade permanente se confirma, que o vínculo não é adequado, a decisão é favorável ao requerimento do trabalhador, na sua totalidade, situações de vínculo precário para trabalho permanente no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 111 pareceres favoráveis a trabalhadores que exercem funções na carreira de investigação e carreiras gerais. O que é certo é que há uma inexplicável dificuldade para que estes processos sejam regularizados efetivamente e que se passe do papel à prática. Na reunião plenária aqui na Assembleia da República no mês passado, o Ministro das Finanças referiu que os casos referentes ao LNEC, bem como de outros laboratórios do Estado, teriam resposta no início do mês de maio e, no entanto, aquilo que surge são preocupações graves dos trabalhadores no sentido de alterações que possam acontecer no sentido do não reconhecimento da sua situação. Ou seja, a pretexto de uma eventual revisão dos processos, aqueles que tinham visto respostas e pareceres favoráveis possam, afinal de contas, não só não ter passado à prática com essas decisões, como ver essas decisões postas em causa. E, portanto, nós estamos perante uma instituição de uma importância que é escusado de estarmos aqui a discutir. Todos nós estamos conscientes dela, temos a consciência da importância do trabalho destes investigadores e da sua necessidade permanente para o país e, como tal, a proposta que o PCP apresenta é de que seja ouvida a Comissão de Bolseiros do LNEC nesta Comissão para que se possa equacionar que acompanhamento, que iniciativa pode e deve ser levada à prática depois por parte da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, evidentemente, tal como sempre fizemos nesta Comissão, somos a favor de audição do requerimento do PCP e audição da Comissão de Bolseiros do LNEC. Também nós temos a memória dessa declaração que foi feita pelo Sr. Ministro do Trabalho relativamente ao facto de ter havido no conjunto da integração do processo do PrevPAP no LNEC, ter havido 111 casos que foram considerados favoráveis à integração e 31 que não aconteceram. Isso é um número apreciável, são um terço das pessoas que ficaram de fora, grosso modo, um terço das pessoas que ficaram de fora desse processo de regularização, o que importa, por isso, perceber se... E como eu não acredito que nesses 31 casos estejam pessoas mal informadas que eventualmente se terão candidatado, apesar de terem um vínculo permanente de trabalho, como essa foi uma das razões que o Sr. Ministro do Trabalho e do Emprego invocou em plenário da Assembleia da República, que havia algumas candidaturas que não faziam sentido estarem presentes, como não parece ser este o caso, e é absolutamente básico, eu diria, obrigatório ouvir todas as partes interessadas neste processo. Achamos que é muito, muito importante que este requerimento seja aprovado e que seja convidada a Comissão de Bolseiros do LNEC a vir aqui à Assembleia prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. José Carlos Pereira.
Não temos nada a opor ao requerimento e à audição e tomaremos a nossa posição durante a audição.
Sr. Paulo Ruiz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um esclarecimento procedimental. Nós estamos a cerca de 7 semanas úteis do fim da legislatura. Temos algo que prevejo, temos umas dezenas largas de projetos de resolução, audições, etc., em sede de comissão, para decidir. O que levanta aqui uma questão. Estando nós, nesta altura, das duas uma, ou este requerimento lhe é conferida alguma urgência e precedência sobre todos os outros que estão à mesa, alguns deles, na Comissão, ou o PCP também meteu o requerimento só para dizer que o meteu, e portanto, ok, o facto político está consumado com a entrega do requerimento. E isto também punha à ponderação dos seus deputados, especialmente do PCP, porque se ele entrar na vez dele naquilo que é o conjunto de audições, esta audição nunca acontecerá em tempo útil. E, portanto, perceber aqui da urgência que lhe conferem, até para poder a própria Comissão articular a precedência ou a falta de precedência que lhe é dada. Mas o PSD não temos nada a opor, porque entendemos que o tema é relevante. Embora discutido há muito poucos dias, o tema é relevante. Obrigado.
É apenas um alerta, mas o deputado Bruno Dias, ainda assim, para completar a discussão, eu tenho grande fé na capacidade de trabalho desta Comissão e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há quem diga, não vamos agora aqui discutir o materialismo dialético, mas há quem diga que a fé é aquilo que se tem mesmo naquilo que não se vê, mas a capacidade de trabalho desta Comissão já está à vista e não é preciso a gente acreditar mesmo sem ter provas, porque há provas disso. E, portanto, eu dou ainda mais força às palavras do Sr. Presidente. Em relação ao processo de intenção que o Sr. Deputado Paulo Rios admitiu em tese que pudesse ser atribuído ao PCP, eu queria repudiar completamente essa possibilidade que, se alguns podem ter, sabem, seguramente que sabem que do PCP não têm, que é essa ideia de vamos metendo requerimentos para apresentar às pessoas como tendo feito e que depois, se isto não se faz, o trabalho é irrelevante porque a propaganda faz. Não é assim, nunca foi assim que nós funcionamos. Aquilo que temos acompanhado ao longo dos anos é uma pressão enorme de agenda sobre esta Comissão e o mérito que tantas vezes temos reconhecido aos serviços desta Comissão em tentar conciliar as agendas e organizar as audições que são pedidas. Agora, queria deixar muito claro que repudiamos completamente qualquer insinuação ou sugestão de requerimento apresentado no sentido de não concretizar a audição. Nós podemos tratar disto, estamos precisamente no ponto
adequado para essa discussão. Estamos no ponto de outros assuntos. Portanto, se for aprovado, e parece que vai ser este requerimento, até nem é preciso fazermos uma reunião de mesa e coordenadores. Por nós, estamos disponíveis para tratar já das questões do agendamento de audições. Nós acreditamos que há condições para organizar a agenda da Comissão para se realizar as audições que já estão aprovadas, e esta não deixa de ser possível também. Aquilo que nos parece é que as semanas que temos pela frente, com as organizações de agenda e até com alguma possibilidade de comissão de inquérito que termina agora, etc., etc., podemos, no momento próprio, organizar o trabalho da Comissão Parlamentar. Agora, não há dúvida nenhuma que esta é uma situação que exige uma abordagem por parte desta Comissão para que não haja, reviravoltas. Chamemos-lhe assim, estou a dizer reviravolta para não chamar golpe, em relação ao que está a acontecer a estes bolseiros, a estes investigadores, perdão, a estes investigadores do laboratório.
Senhor, vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos ainda um outro pedido, havendo consenso, este do Bloco de Esquerda, para a discussão do projeto de resolução 1844, também em comissão, e já, recomendo ao fim da concessão da Fertagus à exploração de serviços ferroviários do eixo Norte-Sul e a sua integração nos serviços de transportes suburbanos da CP. Não sei se alguém se opõe. Não há consenso e, portanto, essa matéria, não havendo consenso, está resolvido. Estará agendado na próxima reunião. Lembro aos seus coordenadores, até por causa desta matéria, não vai ser, não há consenso, o Partido Socialista não dá consenso, portanto fica para a próxima reunião. Lembro os senhores deputados, os senhores coordenadores, para verem que projeto de resolução, os serviços também fazem isso, mas o que é que querem discutir e o que é que querem incluir para podermos ir limpando o tal conjunto vasto de projetos de resolução que estão na Comissão e que porventura sabemos que vão querer ser discutidos. Apesar disso, lembro que baixou à Comissão os projetos de resoluções relativos ao IP3. Portanto, se os grupos parlamentares conseguissem fazermos esta especialidade rapidamente, ou seja, os textos não são assim tão divergentes, entendam-se, e, portanto, julgo que poderíamos... E temos o grupo do PNI, e, portanto, ver se conseguem consensualizar a tempo dele surgir antes da obra do IP3. Correm sérios riscos da obra estar concluída e ainda não tem texto. Sr. Deputado Bruno Dias...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma observação, queria colocar uma questão sobre essa matéria dos projetos de resolução que baixam à Comissão Parlamentar, depois de terem sido aprovados no plenário. Como nós sabemos, quando há mais do que um projeto sobre o mesmo tema, agora as novas regras, já há algum tempo, determinam que nós fazemos aqui ou que devemos a fazer um texto comum. Nós não precisamos estar a inventar a roda e estar a fazer da estaca zero em cada comissão, mas era útil definir um procedimento, pelo menos que nesta comissão fosse assumido e que fosse um procedimento comum para a forma de, digamos, definir o texto na especialidade, chamemos-lhe assim, texto comum. Ou seja, nós devemos apresentar, porque nós não estamos perante aquela coisa que tivemos outrora, que é procurar consensualizar um texto que seja do apoio, do acordo de todos. Caso não seja possível, publica-se 5 ou 6 resoluções, como já aconteceu. Agora é diferente. E, portanto, eu não quero substituir nas competências de ninguém, começando agora aqui a dar sugestões sobre a forma como isto se organiza. Agora, tem que haver um processo que aqui na Comissão se aplique. Pode ser precedido de um texto que é apresentado por alguém, A questão é quem é que fica incumbido de fazer essa proposta inicial, são os serviços, é o proponente do primeiro projeto que foi apresentado e que foi agendado, é simplesmente votado por maioria qual dos textos em alternativa quando são formulações diferentes, porque há pontos, muitas vezes, que são complementares uns dos outros e que todos juntos dão uma resolução maior e mais completa. E há outros que são simplesmente repetitivos, ou por outras palavras, ou pelas mesmas, às vezes até, e portanto, esse terreno que é novo para nós tem que ser aqui, digamos, mapeado para a gente se organizar, porque a pior coisa que pode acontecer é chegarmos ao fim da legislatura com não sei quantos projetos aprovados em plenário e que ficaram aqui e que caducaram. Porque isso não está livre de acontecer. É porque depois os projetos caducam porque foram aprovados na generalidade, digamos assim, e que depois não foram para lado nenhum. Ficaram na comissão, no arquivo. Isso não pode acontecer.
Eu percebo. Eu posso, a mesa pode reencaminhar para o grupo de trabalho e o risco não diminui. Podemos dar 8 dias para a apresentação de propostas e o risco talvez diminua um bocadinho, porque pode ser propostas logo de um texto consolidado e depois aceita-se ou não se aceita. E 8 dias pode ser uma solução. Outra solução é mesmo agendar para especialidade. E em, não acontece em todos os casos, em casos em que os projetos são de facto muito próximos, em 10 minutos resolvíamos o problema. Em casos que a matéria é mais divergente, porventura aí teremos que perceber que a política também tem o seu tempo e o seu tempo às vezes é o que é. Sr. Deputado Heitor Sousa, ajuda a reflexão em 1 minuto.
É para ajudar a reflexão.
Se forem mais já não ajuda nada.
Oh, Sr. Presidente, eu não percebo bem a intervenção do deputado Bruno Dias, porque até agora as questões que têm a ver com projetos de resolução comuns são os serviços que propõem uma redação sobre a parte que é comum, sobre a parte que é comum, e se é possível fazê-lo. E os grupos parlamentares têm sempre a prerrogativa de se entenderem que a parte que não está contemplada na parte que é comum e que é redigida ou proposta pelos serviços da Comissão, se o entenderem, podem avocar para o plenário a possibilidade de fazer esse pronunciamento, esse voto. Eu acho que esse modelo de trabalho é o mais eficaz. Não vejo que título é que um grupo parlamentar, por ter sido o primeiro a ter uma iniciativa, tem o direito de fazer uma proposta de redação comum sobre os outros projetos de resolução ou de lei, ou seja o que for. Eu acho que os serviços da Comissão... Então posso
completamente.
Agora, deixe-me só dizer, Sr. Presidente, este projeto de resolução que foi impedido de ser discutido agora pelo Partido Socialista e que nós registamos, e com bastante desagrado, tem a ver com uma situação, uma circunstância, que é de atualidade política, porque todas as notícias que existem ultimamente sobre a Fertagus é que a concessão do eixo ferroviário Norte-Sul o Governo se prepara para renovar. Ora, é melhor que a Assembleia da República discute isto claramente em plenário e que quem tem que assumir a defesa de PPPs no setor ferroviário o faça de forma absolutamente clara e transparente para que as coisas...
Já estamos noutra matéria. Sr. Deputado,
pronto.
O pedido de adiamento, não havendo consenso, é uma regra básica do direito fundamental dos grupos parlamentares, ele será agendado na próxima reunião, seja ela quando for. Nós ainda não temos para já nenhuma convocatória para a semana e possivelmente não teremos. Havendo necessidade, podemos fazer uma reunião. Dizer ao Sr. Deputado Heitor Sousa, eu percebo que nós temos perante a alteração das circunstâncias e eu próprio tenho alguma dificuldade em interiorizar as alterações, mas já não existe o modelo dos serviços compilar em textos. A Conferência de Líderes e todos nós, porque no fundo a Conferência de Líderes representa-nos a todos, decidimos tratar os projetos de resoluções como iniciativas legislativas normais. Ou seja, período de propostas, discussão da especialidade e depois ou sai a votação das propostas uma a uma e dá um texto novo, ou dão vários textos na mesma. E, portanto, eu percebendo, porque fui à Conferência de Presidentes, que estava no espírito do legislador era parem lá de fazer 55 projetos de resoluções todos parecidos, parem lá de ter um governo da Assembleia que, no fundo, diz ao governo o que é que ele deve fazer, vamos moderar. E moderar significa até dar alguma substância à discussão dos projetos de resolução. E, portanto, nesse sentido, como eu acho que o deputado Bruno Dias tem razão, porque, dada a agenda, dado o facto de nas nossas cabeças o projeto de resolução não darmos a mesma importância que damos a um projeto de lei, né? O que é que acontece? Vão ficando e correm-se riscos de alguns deles. Olha, estava a haver aqui uma discussão e eu próprio me estava a lembrar que tinha um que me esqueci de agendar para a discussão conjunta sobre... Nós próprios às vezes nos esquecemos do que temos na Comissão, Aeroporto da Horta. E, portanto, o que é que eu vos posso dizer? Ou começamos a dar prazo para apresentar propostas, e o que vai acontecer é que, porventura, ninguém apresenta propostas, ou quem foi o primeiro, ou quem tem mais interesse na matéria, combina com os outros e diz, olha, vamos, tenho aqui uma proposta de texto conjunto naquilo que é comum e aquilo que não é. E nós marcamos uma reunião, ou pomos na agenda, para a discussão da especialidade, que não é aquela discussão a linha A, quem vota é... Temos aqui um texto consolidado, faltam consenso em duas, três resoluções, são votadas, chumbam ou passam aqui, apresentamos uma resolução comum ou não. Esse acho que é o modelo melhor, porque a especialidade é isso mesmo, a especialidade é discutir tudo, uns são aprovadas, outras são chumbadas, e no fim fica o consenso possível da Comissão. Eu, no caso do IP3, daria uma semana para apresentar propostas. Não havendo propostas, fazemos a especialidade logo que seja, na semana seguinte que seja possível. E aí votamos. Também não parece que aqui, neste caso, vai correr bem, porque não vejo grandes diferenças. Embora o Partido Socialista tenha feito uma votação diferente, e o PSD também, em dois ou três projetos de resoluções, não me falha a memória. Houve um que foi praticamente por unanimidade, os outros tiveram nuances, mas não foram votos contra, foram abstenções. Mas é o que temos que fazer. A regra agora é essa. Eu não vou pedir ao serviço que façam o trabalho que compete aos seus deputados e aos grupos parlamentares. E, portanto, falem entre... Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, eu deixava esta sugestão à consideração da mesa. É que se pudesse, digamos, procurar apurar se existe desde já ou não, não sei dizer, se existe desde já ou não algum procedimento que tenha começado a entrar em
jurisprudência.
Exato. Se já existem experiências noutras comissões em relação a esta questão, acho que isso era muito, muito importante, até para uniformizar, para não ser cada comissão à sua maneira, não é? E voltávamos a pegar neste assunto, porque pode ser aplicável aqui, pode ser adequado aqui, aplicar um procedimento por analogia dos guiões de votação como se fossem projetos de lei mesmo. O ponto 1 pode ser rejeitado, o ponto 2 pode ficar, o ponto 3 pode ter uma alteração ao texto que veio do plenário. E, portanto, e depois tudo isto que se conjuga para um texto único que há de ir a plenário. Portanto, temos que averiguar como é que isto se faz e aqui isto é pouco consentâneo com as inclinações de cada deputado da Comissão nas conversas que vai fazendo. Portanto, eu levantei esta questão mesmo para que, se, com o tempo adequado, se encontre a solução mais sólida para que o processo se avance. Obrigado.
Percebido. Ainda assim, eu acho que bom senso nestas coisas. Acho que, por exemplo, no Aeroporto da Horta, todos aprovados por unanimidade, todos consensuais, podemos fazer um exercício, eu vou ver com os serviços. Nós na próxima, faremos essa pesquisa, vemos como é que se tem feito e na próxima reunião darei essa informação. Queria, no entanto, dizer que acho que os projetos do Aeroporto da Horta, mas estão muito atrasados, façam lá um esforço, porque acho que basta compilar o texto e somar, é fácil, nós mandamos para o plenário uma resolução, porque são praticamente todos iguais. Pelo menos esse trabalho podemos fazer. E deixamos depois para a apreciação mais fina a jurisprudência que está a ser feita no que toca aos projetos de resoluções. No limite, inventamos nós uma, que é para podermos despachar trabalho. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, para já, reunião depois do 26. Querem uma reunião para a semana? Ficou em aberto a possibilidade. O que eu estou a ver é também qual é, o que é que as outras comissões estão a fazer. Portanto, havendo o que nós estamos a fazer é também ver a jurisprudência. Havendo, se alguma comissão marcar, até para não fazer o que os deputados venham cá todos, se calhar aproveitamos e marcam, e acho que pode haver esse consenso. As comissões que tiverem a marcar, marcam para o mesmo dia, que assim. Que não se marque. Ok. Estamos a prever isso. Muito obrigado. Viva o ar-condicionado.